Paulo Rico, bom dia.
Bom dia,
bom então. Dia.
Parabéns aos teus pequeninos.
Fizeram anos ontem, pois foi. É o único dia que é o único dia que eu digo, ainda bem que tenho dois, porque meia folga com meia folga dá um dia inteiro.
Percebo-te.
Olha, está a acabar o ano civil, estamos em dezembro, é tempo de balanços e o Spotify, plataforma de streaming, mostra-nos, tem feito isso com toda a gente, penso eu, os programas mais ouvidos. Eu queria falar um bocadinho do Linha de Passe, porque mostrou-me, fez uma espécie de retrospectiva daquele que foi o programa mais ouvido em podcast, portanto, do Linha de Passe durante este ano, ou seja, na net, não especificamente aqui às 9:15, mas na net, para quem ouve mais tarde. Primeiro, o Linha de Passe, isto é bom sinal, teve mais 350% de escuta. Boa. E mais 360% de seguidores, o que
muito
é importante.
Bem.
Eu a pensar que o programa mais ouvido, o dia mais ouvido, podia ter sido, sei lá, o jogador chicoteado publicamente por um shake, os jogadores a destruírem jarras as caras no hall de um hotel, feito de crianças, o Brasil que tem gansos nas bancadas a assistir a jogos, os nomes cómicos, as frases mais cómicas do Grêmio do Magarça.
Tudo isso foram programas do Linha de Passe.
Tudo isso foram nos dias Linha de Passe, ou até aquelas histórias de superação, até que nos deixam comoventes, mas não. O episódio mais ouvido deste ano da Linha de Passe foi aquele em que eu falei do outro podcast Histórias Fora do Jogo e apresentei o que era o podcast Histórias Fora do Jogo, portanto os bastidores do futebol logo no início do ano. O que também é importante.
Ao lado voyeurista em todos nós,
claro.
Lá na altura
sim,
da vida.
Claro.
Sim. E já agora, dos 12 ou 13 episódios que fiz do programa do podcast Histórias Fora do Jogo, o mais ouvido, portanto eu tive cá Rafael Leão, Costinha, Vidigal, Nelson, Pedro Henriques, o outro Pedro Henriques, árbitro, enfim, muita gente do futebol. E o mais ouvido, eu acho que isto até é importante, Tatiana Pinto, a jogadora.
Boa.
O que é um bom sinal para o futebol feminino em Portugal.
Sim, sim.
Eu, humildemente, acho que posso dizer isso. E ela também gostou, porque eu partilhei a história e identifiquei, e ela partilhou logo também. O programa mais ouvido do podcast foi mesmo com a nossa internacional portuguesa Tatiana Pinto. Vamos falar um bocadinho do Farense. No domingo estava a ver o jogo do Boa Vista Farense, 1-1, resultado final. Eu achei isto espetacular. No meio campo do Farense havia dois jogadores e um deles era o menino e o outro era o neto.
Nome?
O nome, sim, os jogadores. Okay. Então a jogada era mais ou menos menino, neto. Menino passa para neto, lá vai menino, neto na cobertura, novamente menino.
Okay.
Isto é curioso porque na baliza está o velho.
Exato.
Faz sentido.
Exato, pois é.
Isto num clube treinado pelo Tozé Marreco.
Ai, meu Deus, tão bom.
Essas conversas de balneário devem ser lindas.
E no relato, eu acho que quem estava a fazer o relato nem se apercebeu. Menino, para neto, passo para velho. Tozé Marreco a dar instruções.
Marreco com instruções, só Marreco com instruções.
Ainda tem um pastor. Tem um jogador que é o Moreno, que por acaso até é branco. O Tomaré, que joga à frente, ainda tem um África, um Cuba, um Milan e um Falcão. Portanto, eu acho que tudo...
Epá,
que...
incrível.
É a equipa perfeita.
Equipa perfeita. Mas
incrível.
Os dois jogadores do meio campo, eles jogam com dois jogadores no meio campo, no miolo, e o menino e o neto. E é espetacular. Não sei se viram o Ucra, a última cena dele. O Ucra que esteve aqui nas manhãs, no final do ano passado. Na altura deixou o Rio Ave, no final da época passada. Ia terminar a carreira de jogador como profissional, mas não de jogador definitivamente. Ele explicou que queria continuar a jogar nos clubes inferiores, até para mostrar o outro lado do futebol, dizer que não é só coisas boas, e também para manter a forma. Queria jogar em Pelados, que ele dizia, eu faço questão de jogar em Pelados, então está a jogar no Fornelo, uma equipa de Vila do Conde. E o Fornelo foi jogar a Guimarães, num jogo contra o Calvos. Decidiu inovar. O que é que ele fez?
Cortou o cabelo, pai.
Não. Para viajar desde Vila do Conde até Guimarães, fez questão de levar os seus colegas, não no habitual autocarro, mas contratou uma limusine e foram todos de limusine.
Ai,
a Peraltar.
Disse grande marketing para a equipa.
Disse o Ucra nas redes sociais. Amadores, só de nome. Jogos especiais pedem momentos especiais. Carrinha, autocarro, comboio, nada disso. Nos jogos fora do Fornelo para a Taça da Federação Popular do Norte, para nós chamamos Champions League, que é ir jogar outro conselho, vamos todos de limusine. Pediu aos jogadores para irem para Altados, todos de fatinho. E foram vistas as imagens de todos a beberem champanhe na limusine.
Depois do jogo.
Depois do jogo. Claro. Jogaram no pelado. Ele fez questão de mostrar as imagens e ganharam
5-0. Olha, se calhar funcionou.
Claro que sim, claro que sim.
O vídeo e as imagens estão.
Giro.
Estão no nosso site.
Grande Ucra,
sim. E vamos ver se isto é para continuar. Íamos falar do Sporting, mas se calhar passamos
lá
à frente. Hoje joga o Benfica, Bolonha, 8 da noite. O Bolonha está aqui num hotel bem perto da rádio. Joguei às 8 da noite na Luz. Ontem o Sporting perdeu com o Brus por 2-1. A fechar algo para o qual eu penso que não estávamos preparados. Porque é Eminem, que entretanto foi avô, a cantar o Sim de Ronaldo.
Ah, eu vi essa imagem.
Perante 40 mil espectadores antes do grande prémio de Abu Dhabi, o rapper norte-americano gritava Abu Dhabi com uma coreografia bem conhecida, portanto o salto do Ronaldo, e o momento em 10 segundos foi mais ou menos assim. E foi o público todo aos gritos a saltar a Ronaldo e a fazer o sim com o Ronaldo e Eminem no palco a fazer a coreografia também igual.
Lindo.
É o maior.
Amanhã estarei no Porto em trabalho, não é? Não estarei cá. Estamos a preparar uma grande reportagem a Norte e, portanto, tenho de ir para o Porto amanhã, mas sexta-feira cá estarei.
Então vá, até sexta.
Até sexta.